Senhoras e senhores deputados, eu agradeço então que tomem os lugares para darmos início à audiência. Já temos entre nós o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Começo por cumprimentar todos os presentes, a delegação. Tenho o prazer de anunciar o Dr. José Martins Nunes, professor Dr. Fernando Fonseca, professor Dr. José Casanova, Dr. Ciro Costa, Dr. Carlos Duarte Jardim. Eu penso que não me enganei, pelo menos é esta a indicação. Como sabem, esta audiência foi a requerimento do Partido Comunista Português e tem como objeto o esclarecimento sobre a possível extinção do Serviço de Ortopedia Pediátrica do SUS. Eu daria então a palavra à senhora deputada Carla Cruz, que como proponente desta audição, o favor de iniciar, faz favor, e explicar as razões desta audiência. Depois, usam da palavra todos os grupos parlamentares e, de seguida, o Soutor e a sua delegação farão o favor de responder dentro do possível aos esclarecimentos dos seus deputados. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Martins Nunes e a restante equipa que o acompanha. Dizer que o Partido Comunista requereu esta audiência depois de terem nos chegado informações preocupantes por parte que davam conta das preocupações relativas às alterações que eram provocadas pelo regulamento, nomeadamente a perda da autonomia do serviço de ortopedia e a diluição desse serviço nos adultos. Dizer que o serviço de ortopedia do Hospital Pediátrico é um serviço de excelência e que excelência que é reconhecida quer nacional quer internacionalmente, e acreditamos que este tipo de excelência atingido deveu-se fundamentalmente à autonomia de funcionamento que regeu este serviço, assim como naturalmente à dedicação, ao trabalho, ao empenho que os ortopedistas desenvolveram ao longo destes anos, desde 1995, à altura em que foi criado este serviço. Dizer ainda que, a par que, embora não seja, de facto, a existência de uma especialidade, a ortopedia infantil, existem outros serviços em termos internacionais que têm este funcionamento autónomo. Estou a falar concretamente de países como o Reino Unido, Barcelona, cidades como Barcelona, entre outros, que têm hospitais pediátricos que funcionam autonomamente. Dizer ainda que em Portugal, a par do serviço do hospital pediátrico, existe também o Hospital de Dona Estefânia, que também tem este serviço autónomo. As questões que eu gostaria de colocar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do hospital prendem-se, nesta primeira fase, com questões relativas à especificidade das patologias que são tratadas no hospital pediátrico, e o hospital pediátrico, no fundo, deve a sua existência basicamente ao tratamento de paralisias, a doenças gerais do esqueleto, a malformações congénitas complexas, a síndromes de malformações raras, doenças metabólicas e doenças que o Serviço de Pediatria do Hospital Pediátrico têm tratado, como eu já disse, de forma excelente. E qual é as as complicações. No nosso entendimento, esta perda, já o disse, desta autonomia e a diluição num serviço adulto poderão comprometer esta, este tratamento, porque isto, no nosso entender, exige, de facto, profissionais que estejam altamente treinados, com formação específica sobre estas problemáticas, e se os hospitais gerais, os ortopedistas dos adultos, não tendo experiências nestas problemáticas, se não estará comprometida a qualidade e a excelência destas respostas. E, muito sucintamente, eu perguntaria: quantas paralisias foram tratadas pelos ortopedistas do Hospital Universitário de Coimbra? Quantos anões, por exemplo, alongaram? Quantos fémures curtos congénitos foram tratados? Quantas escolioses foram tratadas pelos ortopedistas do serviço de adultos? E, de momento, é só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do CHUC, Dr. José Martins Nunes, e a toda a equipa que o acompanha. Nós acompanhámos o pedido de audição do PCP relativamente a esta matéria, depois de termos ouvido os pediatras e o diretor clínico do Hospital Pediátrico do Centro, aqui também em sede de comissão, e acabámos de ouvir o Sr. Presidente da ARS Centro, e de facto algumas das dúvidas persistem. A decisão ainda não foi tomada, pese embora não tenha sido muito explícito no regulamento interno, nas alterações introduzidas ao regulamento interno do SUSCHE, que indicavam a extensão do serviço de ortopedia, mas depois os serviços de ortopedia não constam da lista de serviços de ação médica enumerados no anexo 1. E, portanto, isto causou alguma confusão, que, aliás, é muito bem retratada nos jornais da região centro relativamente a esta matéria. E a minha primeira pergunta vai justamente para esta questão. Temos extinção? Não temos extinção, temos fusão, temos transferência. Além deste serviço de ortopedia pediátrica altamente especializado, há outros serviços também com alto grau de especialização que esteja, onde esteja prevista também uma fusão, uma transferência, uma extensão, ou a especificidade mantém-se apenas neste serviço? E gostávamos também de saber se, relativamente a esta hipotética decisão de extinção de serviço de ortopedia pediátrica, se foi feito algum estudo de avaliação do impacto relativamente a esta decisão, porque não podemos esquecer o histórico deste serviço. Este serviço foi criado em 95, é um serviço altamente diferenciado, que presta serviços de alta qualidade e excelência, não só na região centro, mas também em todo o país. É uma referência nacional e internacional. É um serviço que assegura a formação de internos, através também, entre outras coisas, de introdução de técnicas altamente inovadoras, que utiliza abordagens multidisciplinares, não só específicas, mas também diferenciadas, e que estava organizado em torno de uma autonomia, tendo um quadro médico próprio, com dedicação exclusiva, com experiência acumulada e com competência técnica. Portanto, extinguir-se, tememos, como políticos, e a população de Coimbra teme, é isso que está expresso nos jornais, que esta qualidade de prestação de serviços se perca. E era isso que nós gostaríamos de perceber. Se foi feito, caso se concretize essa decisão, uma vez que as indicações que temos é de que ela ainda não foi tomada, se foi feito algum estudo no sentido de assegurar a qualidade da prestação dos cuidados de saúde à população, não só do centro, mas também a todo o país. Nós também tivemos conhecimento que a Ordem dos médicos recomenda a manutenção do serviço de ortopedia e, portanto, gostávamos também de perceber se esta recomendação foi tida em linha de consideração nesta tomada de decisão ou se está a ser ponderada na decisão que irá ser adotada. Portanto, Sr. Doutor, o que eu gostaria, e para terminar, Sra. Presidente, de lhe perguntar é o que é que vai acontecer, não só em termos orgânicos, e independentemente da solução, obviamente que o Partido Socialista gostaria mais que o modelo se mantivesse, porque algo que funciona bem deve manter-se, a não ser assim, de que modo é que a qualidade e a excelência deste serviço, altamente provada, vai ser salvaguardada, porque nós sabemos que diluições implicam dispersões e dispersões implicam necessariamente perdas de qualidade. E, portanto, de que modo é que esta qualidade será salvaguardada num quadro de mudança nesta orgânica e nesta perda de autonomia dos serviços ortopédicos pediátricos? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Canavarro, faz favor. José Manuel Canavarro.
Mas Pedro também desculpa. Ficava bem, Sra. Presidente, não tenho nenhum problema.
Peço desculpa.
Não tem
faz
mal.
Faz favor, desculpa.
Uma boa tarde a todos, renovados votos de boa tarde aos colegas e às colegas e os meus cumprimentos ao Sr. Dr. Martins Nunes, aos senhores professores, aos doutores que hoje aqui estão para nos esclarecer sobre esta questão do serviço de ortopedia pediátrica. Dizer-vos que na sessão anterior ou na audiência anterior com a ARS ficámos esclarecidos de que não se trata de uma extinção da valência da ortopedia pediátrica e dos cuidados de saúde que são prestados a este nível. E embora isto pareça óbvio para todos nós, por vezes na população pode-se gerar esta confusão. E por isso há a garantia de que estes cuidados continuarão a ser prestados. Agora, aquilo que nos preocupa do ponto de vista político é saber se a forma, o cuidado, a qualidade que estes serviços têm vindo a merecer, se não estão colocados em causa por via da reestruturação orgânica que o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra pretende fazer. E essa é a principal preocupação e a principal pergunta, é saber se, enfim, o serviço, enquanto serviço, pode ser extinto, mas pode ser criada uma unidade, uma valência, com mais ou menos autonomia. Isso também nos interessará saber da vossa parte se isso acontecerá ou não. Mas aquilo que nos interessa, e um pouco na sequência das intervenções que me antecederam, quer da Sra. Deputada Carla Cruz, quer da Sra. Deputada Elsa Paes, designadamente a listagem que a Sra. Deputada Carla Cruz enumerou de patologias que são tratadas no atual Serviço de Ortopedia Pediátrica, se isso continuará a ser objeto de tratamento e com os mesmos níveis de qualidade. Porque se essa garantia for dada, eu creio que a problemática interna e da orgânica interna é muito menos importante e muito menos relevante do que isto. O que é relevante para as populações é que estes cuidados sejam prestados com o mesmo nível. E essa é a questão fundamental. Evidentemente que para isto todos percebemos que quando há processos de mudança e de fusão organizacional e de mudança nos serviços, evidentemente que isso acarreta alguma desmotivação nos trabalhadores. E, portanto, esse é um processo que terá que ser acompanhado de perto, quer pela liderança do hospital, quer pelas lideranças intermédias. E, portanto, esse é um processo que nós, Grupo Parlamentar do PSD, pedimos que mereça um acompanhamento muito próximo para que estas pessoas continuem empenhadas e motivadas. Há pouco, numa discussão que tivemos, enfim, não muito acalorada, mas uma discussão parlamentar tem sempre algum calor, perceber que, mesmo quando as coisas funcionam num patamar de excelência, e mesmo quando as coisas funcionam bem, a mudança pode levar a que as coisas ainda funcionem melhor. A mudança não significa um retrocesso, mas para isso é preciso um conjunto de cuidados e um conjunto de garantias que nos têm que ser dados por quem está a incrementar essa mudança e depois a irá implementar. E é nesse sentido que nós gostaríamos de ser esclarecidos. Por último, aliás, em penúltimo, dar os parabéns pelo processo que tem vindo a ser desenvolvido pelo Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, os parabéns em nome do Grupo Parlamentar do PSD, porque nos parece que tem sido conduzido de forma muito positiva. Um processo de fusão não é fácil em instituição nenhuma, em organização nenhuma, é um processo de grande complexidade. digamos, o pontapé de partida ou o pontapé de saída, utilizando mais uma vez uma analogia futebolística que foi comum na audição anterior, foi dado pelo anterior governo, mas eu acho que a atual administração tem sido uma administração, eu não diria exemplar, porque os exemplos, utilizar, enfim, o qualificativo exemplar, há sempre coisas que podem ser melhoradas, mas tem feito um trabalho muito bom e disso nós queríamos dar testemunho. Em último, só pedir desculpa, porque eu vou ter que me ausentar durante um bocadinho de tempo para ir à Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho, mas depois voltarei, até vou deixar aqui as coisas para ter mesmo que voltar, e pedir-vos desculpa por isso. Às vezes esta hiperatividade dos deputados tem alguma justificação nos múltiplos trabalhos que têm que desenvolver aqui dentro. Está bem? Pedir-vos desculpa, não é a desconsideração, é porque efetivamente terei mesmo que sair por um bocadinho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Canavarro. Agora sim está correto o nome. E dizer como o Sr. Deputado é, simultaneamente, também presidente da outra comissão, tem naturalmente mais que justificação para se ausentar. Agora passava a palavra ao Sr. Deputado Serpa Oliva, como é evidente. Faz favor, Sr. Deputado. Tem aqui os seus conterrâneos. Hoje é um dia em grande para si e para muitos de nós. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, eu saudá-los a todos. Fazer a mesma declaração de interesses, a amizade que tenho por o Sr. Presidente do Conselho de Administração do SUC, que é de longa data, o querido amigo Zé Nunes, e, portanto, se enfim, tornar isto demasiado colegial, peço desculpa, mas não será nunca sentido de menos consideração. Obviamente que... Tenho por cada um de vós a estima de que trabalhei no serviço de ortopedia durante 30 anos, toda a gente sabe isto, e realmente preocupa-me esta situação e, como tal, gostaria de ver respondidas algumas das questões que passaria a enumerar. Em primeiro lugar, qual a posição de Vossa Excelência acerca de uma... enfim, um pedido ao Colégio de Ortopedia que foi pedido no sentido de saber até que ponto concordaria ou não com esta nova situação. E o Colégio de Ortopedia, reunido em 18 de 2 de 2013, vem por este meio manifestar a sua preocupação e discordância face à intenção de extinção desse serviço. O Serviço de Ortopedia de Pediátrica de Coimbra é um centro de referência com especificidade técnica e científica de reconhecida importância a nível nacional na prestação de cuidados diferenciados e especializados adequados ao grupo etário e ambiente próprio pediátrico. Mais se informa que é reconhecida a sua qualidade na formação de internos e recém-especialistas na área de ortopedia infantil nacional, sendo atualmente um dos poucos centros onde tal formação é prestada com a idoneidade completa, reconhecida pela Ordem dos Médicos, pelo que se reitera a sua fundamental importância no contexto da sua persistência como serviço com entidade e autonomia próprias. Gostaria de saber e ouvir os seus comentários a propósito deste parecer, que é assinado, aliás, pelo bastonário da Ordem dos Médicos. A seguir, pôr-lhe uma outra questão. Tive conhecimento de que na fusão se iria criar uma unidade funcional autónoma. Gostaria de saber se isto é verdade e em que consiste exatamente esta designação de unidade funcional autónoma. Para além disso, saber até que ponto não reconhece que o Serviço de Ortopedia Pediátrica foi criado em 1995 pela Direção-Geral de Saúde, que é uma referência da ortopedia pediátrica portuguesa, que é o único que ministra um ciclo de estudos especiais. Os estágios de ortopedia pediátrica é obrigatório. Eu próprio tenho conhecimento, porque lá passei 6 meses para fazer o meu próprio estágio. Que a criação de serviços de excelência exige dedicação e diferenciação. Nos últimos 2 anos, tem recebido doentes até aos 18 anos. Portanto, o argumento utilizado por vezes de que não, desde 2011, que recebe doentes até aos 18 anos. que o reconhecimento e a qualidade, e aqui, Dr. José Nunes, pedi-lhe que me respondesse, se deveu à sua autonomia. Se entende que, efetivamente, esta capacidade, obviamente excepcional a nível nacional, e que muito nos honra a todos nós, como gente de Coimbra, se deveu ou não à sua autonomia. Por último, dizer-lhe que, independentemente de estarmos aqui a formular notícias de jornal ou pôr as pessoas, enfim, em mais ou menos pânico, porque se vai extinguir-se um serviço de excelência, etc., que isso para mim passa-me completamente ao lado, porque sei que não é esse o seu parecer, nem é esse a sua, enfim, o seu entendimento desta questão, eu gostaria que me informasse de uma vez por todas, até porque o Dr. José Treze, que o precedeu, disse que isto, nada disto está, nenhuma solução está ainda encontrada, e como tal, enfim, tudo é possível de ser feito, e se Vossa Excelência entende que é possível que realmente se mantenha a especificidade daquele serviço com a autonomia própria, na medida em que me parece que a junção com um mega serviço como é o serviço de ortopedia, com 40 e tal especialistas e 20 internos, penso eu, neste momento, obviamente que tudo vai romper para o lado mais fraco, e o lado mais fraco será sempre o lado do pediátrico, porque é onde trabalha menos gente. Por último, não quero deixar de fazer minhas as palavras do deputado José Manuel Canavarro, no sentido de lhe fazer saber a si, muito especialmente, da enorme capacidade que tem tido na fusão do CHUC, no êxito que tem obtido, que se deve muito à sua forma de ser e de estar na vida que conheço desde longa data, e, portanto, congratular muito com isso, como homem de Coimbra, e esperar que tudo continue a ser pacificamente feito. Obviamente que esta é um dado que me parece que necessita de ser pacificado e gostaria de ouvir a sua opinião como é que o vai pacificar. Muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, muito obrigado a todos que fazem parte.
Eu é que agradeço ao deputado, Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. José Martins Nunes e, assim como toda a equipa que o acompanha. E serei muito breve, até porque penso que o conjunto de questões já formuladas pelos senhores deputados que me antecederam abarca o essencial da questão. Esta audição parte, neste aspecto, um bocadinho mais à frente, porque ouvimos o Dr. José Manuel Terezo e temos a informação concreta de que não há decisão sobre a extinção do serviço de ortopedia pediátrica. Portanto, é a partir desta afirmação que penso que poderemos questionar os senhores doutores que temos o prazer de ter aqui connosco. Por isso, resta falarmos um pouco sobre quais as perspectivas que existem. E penso que, nesse aspecto, esta audição pode ser muito importante, porque ao ter connosco o Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, vai permitir percebermos a sensibilidade e a opinião sobre uma questão que é, de facto, importante e que, de facto, está a preocupar muitas pessoas. Eu gostaria de adiantar que o Bloco de Esquerda dirigiu uma pergunta ao Sr. Ministro da Saúde sobre esta temática, pergunta que foi respondida anteontem, portanto, é muito recente. E esta resposta traz consigo algumas questões pouco claras e daí que mantenham e levante sérias dúvidas sobre este processo. E era nesse sentido que eu também gostaria de os questionar. O Ministério afirma que passa a existir um único serviço de ortopedia com um polo pediátrico. E é importante perceber o que é que isto significa realmente. Em termos, em primeiro lugar, da garantia da autonomia, como uma das questões fundamentais e estruturantes que garantem uma forma superior de organização e, consequentemente, a capacidade de resposta e a qualidade da resposta. Aliás, eu nem vou aqui esgrimir mais argumentos a favor da autonomia deste tipo de serviço, porque revejo-me nas palavras do Sr. Deputado Serpa Oliva, que acho que defendeu a questão da autonomia. Fica na história. Fica na história. Há aqui qualquer coisa que não está bem, é verdade. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Teremos que aferir isso. Porque a questão da autonomia do serviço é, de facto, chave. É a autonomia deste serviço que tem permitido o seu desenvolvimento de excelência. Não está agora aqui o Sr. Deputado José Manuel Canavarro para termos aqui um debate sobre as questões da organização, da gestão das organizações e como é que elas podem ou não ser melhores ou piores, mas é que há um facto que também não se pode esquecer quando se fala de gestão de organizações, que é a experiência do passado e, sobretudo, os resultados a que se chegou. Eu não gosto de metáforas futebolísticas, porque acho que elas não espelham o global da população portuguesa, mas por isso acho que ficava-me por esta imagem, não é? Que de facto a organização também tem que ser ela própria avaliada pelos resultados que produziu no espaço de tempo que a antecedeu. E penso que, sinceramente, isso não está a ser levado em consideração nesta questão muito concreta. Por último, também, que a questão que está presente aqui nesta resposta do Ministério é que existe uma... Não está assumido exatamente, mas lê, prevê-se que existe aqui uma diluição do serviço de ortopedia, criando este tal polo pediátrico que inclusivamente compara a resposta com o que sucede com a transplantação hepática. Talvez os doutores possam dizer qual é que é. Nós não conseguimos ver qual é que é a relação sobre isso, mas talvez os doutores possam aqui também trazer alguma luz sobre isso. Mas o problema da diluição no serviço de ortopedia prevê-se que venha a prejudicar gravemente este serviço e a colocar o trabalho realizado até aqui. Por isso, eu penso que esta audição, na sequência da primeira que foi feita, é muito importante no sentido de clarificarmos e de percebermos efetivamente quais são as perspectivas para o serviço de ortopedia pediátrica nos hospitais de Coimbra, um serviço, penso eu, que isso é comum, do qual todas e todos nos orgulhamos.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei, o Partido Ecologista aos Verdes já não está, então eu passava agora a palavra aos autores e à sua equipa para, da forma que entenderem, passando a palavra uns aos outros, estejam à vontade para dar os esclarecimentos às perguntas que os seus deputados fizeram. Faz favor.
No respeito pelo Centro Hospitalário Universitário de Coimbra, de facto, a sofrer uma fusão muito interessante do ponto de vista do que é a gestão desta matéria, a dificuldade e a complexidade. Nós estamos perante a maior concentração, maior fusão alguma vez isso que existiu em Portugal. Estamos, de facto, muito semelhantes àquilo, aos considerados case studies. Foi o caso, por exemplo, da fusão dos dois hospitais de Estocolmo e, portanto, toda ela tem uma linha de condução muito própria e, como foi dito aqui pelo Sr. Deputado Serpa Oliva e meu particular amigo, de facto, ela tem sido feita de um modo exemplar. O regulamento foi negociado e teve o parecer da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. E temos que ter consciência que se trata de um hospital universitário, de um hospital com uma enorme capacidade universitária e o que foi mais longe no seu regulamento de todos os hospitais universitários portugueses. Ou seja, nós hoje lideramos, de facto, essa perspectiva de que este hospital é um hospital universitário, um hospital com uma grande capacidade nesta matéria. Isso foi atendido e foi considerado pelo Presidente, pelo Diretor da Faculdade de Medicina, que nós esgotámos, indo até ao limite daquilo que era possível ter num hospital deste. E daí eu peço atenção e peço desculpa de ler no regulamento que depois, isto só porque depois vai haver uma razão lógica para todas estas questões que aqui estamos a tratar. No seu, na sua missão, ele diz, tem a missão a prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade e diferenciação no contexto de formação, ensino e investigação, conhecimento científico e inovação, constituindo-se como uma referência nacional e internacional em áreas consideradas como polo da excelência, como é o caso de toda a atividade do Hospital Pediátrico. Nos objetivos também, ele diz que promover o ensino superior e universitário, a formação e investigação nas áreas clínicas e de apoio clínico, como catalisadores para uma prática de excelência, reforçando as sinergias existentes a nível nacional. Portanto, temos aqui uma perspectiva universitária do hospital. Se lermos todo o regulamento, nós encontramos vários fios comuns e uma lógica em todo o regulamento. É por essa razão que eu me fiz acompanhar do regente da cadeira de ortopedia, o professor Casanova, do professor diretor do serviço de ortopedia, do Dr. Ciro Costa, que é o diretor da unidade de gestão intermédia, que são as unidades que consolidam toda a malha de todo o CHUC, e do Dr. Carlos Jardim, que foi o fundador da ortopedia pediátrica em Coimbra. Portanto, e foi nesse sentido que eu, ouvido o Parlamento, ao ouvir um determinado grupo, eu achei por bem trazer aqui pessoas peritas na matéria que colocassem esta questão, a deslocassem para a área técnica, para uma decisão técnica. Isto tem a ver com como começou todo este processo. Nós, o regulamento saiu e nós fomos confrontados, eu fui confrontado com uma questão que seria técnica, de discussão técnica, à semelhança do que sucede em todo o hospital, para a passagem para uma questão política. Deixou de ser uma questão técnica para ser uma questão política, com tomada de posições políticas nesta matéria. E eu quero-vos dizer que nós temos fundidos praticamente 70% dos serviços hospitalares e em todos eles há uma coisa comum. Primeiro, nós definimos quantos é que se inicia a fusão. Neste caso, não foi definido quando se iniciava a fusão. Não se disse, vamos iniciar a fusão dos serviços de ortopedia. Portanto, não dissemos isso. Segundo, nós, por norma, e quem está aqui, o Dr. João Oliva, conhece a situação, o primeiro passo é chamar os diretores de serviço e dizer-me, e eu digo, bem, vocês entendam-se, nós temos esta perspectiva, como é que vamos fazer isto? E aí conseguimos consenso em todas as fusões que temos feito. Depois, embora apareça aqui o índice, há um artigo que é o artigo 90 do próprio regulamento, que eu também, se me permitissem, lia, que diz o seguinte, este artigo 90. Até à conclusão do processo de fusão dos serviços de ação médica, portanto, nós não pomos o limite de tempo, de apoio à prestação de cuidados e de apoio à gestão e logística, poderá coexistir mais do que um serviço da mesma natureza ou especialidade. Bom, e portanto, para mim foi de facto uma situação muito desagradável. Primeiro que não estava em Portugal na altura, estava a tratar de assuntos pessoais e estava de férias, e esta matéria surgiu antes de se procurar esclarecer se de facto esta questão do hospital pediátrico seguia o mesmo princípio de todas as fusões ou se era um caso de exceção. Bom, e de facto não é um caso de exceção. Portanto, ao passar isto para o aspecto político, nós tivemos na cidade de Coimbra, é uma cidade que gosta dos seus hospitais, gosta, tem orgulho no seu poder de capacidade na área da saúde, assistimos de facto a uma discussão de âmbito político e sindical. Eu só vos diria a dimensão, para além dos vários, como foi aqui referido, que há tomadas de posição nesta matéria, eu gostava de vos alertar só para duas. Uma foi a de um sindicalista, Dr. Rui Dias, que diz a determinado momento, ortopedia, uma só especialidade, um só serviço. O artigo está publicado, eu posso fazer chegar, mas no fundo ele diz, toma uma posição dizendo que deverá haver só um serviço. O Partido Socialista de Coimbra também tem uma posição nesse sentido. Diz, tendo vindo a pública polémica sobre o encerramento da ortopedia pediátrica do Chuco, tendo um dos pontos altos a discussão da reunião do Executivo Municipal da passada segunda-feira, com o Presidente de Câmara a fazer declarações sem saber claramente do que estava a falar, apesar do aviso e recomendação do PS, que o PS fez através do vereador Carlos Cidade. O PS, nesta matéria, é insuspeito, etc, etc, e depois diz, na política não vale tudo. A demagogia e a responsabilidade não podem ser o apanágio do discurso do responsável máximo do município. O facto, depois de mais à frente, tem como... Portanto, tem a ver, ora o que se passa tem a ver com questões técnicas ao nível da ortopedia. Porque a ortopedia pediátrica, não sendo uma especialidade reconhecida pela ordem dos médicos, mas sim uma competência, que não é competência sequer, que por si só vai ser mantida como unidade funcional autónoma. Isto é dito, portanto, está tomada as posições, isto para dizer que uma coisa que deveria ser tratada no âmbito técnico, e é de facto uma questão técnica, é uma questão técnica, isto não é uma questão política. No meu entendimento, eu só acho que seria questão política se tivéssemos daí como resultado tratar mal as crianças, haver deficiências, e não o contrário, como se pretende, que é aumentar a capacidade do hospital pediátrica em matéria de assistencial e em matéria de conhecimento, mais introduzindo a própria Faculdade de Medicina no dia-a-dia deste serviço de ortopedia. Bom, nestas questões, portanto, foi a primeira questão. Depois, como já expliquei como é que se faz a fusão, e já que aqui foi feito no colégio, eu refiro que no colégio da Hospitalidade de Ortopedia faz parte a doutora Inês, Inês Balacó, que é uma das pessoas interessadas nesta matéria. Eu não estou a dizer que ela... É provavelmente a convicção dela. Mas há o cuidado de, na carta da Ordem dos Médicos, não dizer que é o Conselho Nacional Executivo. Diz, Presidente, assina o professor José Manuel Silva e diz mais, que eu peço que, portanto, só para ficarmos claros sobre esta matéria, que ele diz, na sequência da exposição datada de tal, referente ao assunto em referência, transcrevo o parecer do Colégio de Ortopedia. Portanto, não há uma posição nem da Ordem dos Médicos, há do Colégio, nem do seu Presidente do Conselho Nacional Executivo. Portanto, ele transcreve a posição do Colégio da Especialidade, onde faz parte e integra a doutora Inês Balacó, que é uma pessoa interessada nesta matéria. Bom, portanto, se me permitissem, eu depois, além de esclarecer todas as questões, eu passaria a palavra aos meus colegas e começava exatamente pela pessoa que foi responsável pelo início da ortopedia pediátrica em Coimbra, porque já temos que ouvir agora também outra questão. Portanto, primeira questão, não há neste momento, não foi dado o pontapé de saída para o início da fusão. Primeira questão. Segundo, por essa razão não foram ouvidas as pessoas. Embora nós conhecemos já a posição do Dr. Seabra, que me escreveu duas cartas com a sua posição, conhecemos algumas posições, conhecemos também as posições daqueles que entendem que esta é uma boa solução, uma melhor solução para tratar as crianças. Portanto, se me permitissem os senhores deputados, eu passaria ao Dr. Carlos Jardim, eu iniciava a questão técnica, eu gostava de transformar isto, exatamente a ver aqui, da parte destas pessoas, uma justificação técnica para isto que se está a pensar.
Ora, Sra. Presidente, ilustres senhores deputados, os meus cumprimentos, é com grande prazer que aqui estou entre vós. Uma correção só às palavras do Dr. José Martins Nunes, não fui eu que iniciei a ortopedia em Coimbra. Eu intensifiquei e dinamizei o setor de ortopedia pediátrica do Hospital da Universidade de Coimbra. E isto ocorreu em 1994, após um estágio, a convite do meu ex-diretor, professor Norberto Canha, que tinha por objetivo, e um bocado amargurado pelo facto do Hospital da Universidade de Coimbra ser o único hospital universitário do país, e talvez do mundo, que não dispunha da valência de pediatria. Por factos alheios ao normal estruturação de um hospital universitário, logo depois do 25 de Abril, não me lembro se foi em 75 ou 76, o regente da cadeira, o então regente da cadeira, professor Carmona da Mota, tomou a iniciativa, apoiado em factos que eu desconheço, porque na altura ainda era aluno de medicina, de transferir para as antigas instalações do Hospital Pediátrico toda a valência de pediatria geral. Ora, estávamos em 1975, à altura em que ainda havia uma... Em 1975, à altura em que ainda havia uma confusão, uma falta de delimitação entre o que era a ortopedia e o que era a cirurgia geral. A ortopedia era então exercida, a par e passo, pelo antigo cirurgião-geral que se dedicava à traumatologia e pelo ortopedista. Eram um poucos em Portugal os ortopedistas, com exceção do Dr. Alarcão, por exemplo, que foi um ortopedista de raiz que fez a sua formação na Alemanha, e por um homem, uma pessoa extraordinária, com quem eu aprendi muito, esse sim foi o fundador do Hospital Pediátrico, o Dr. Pacheco Mendes, que fez toda a sua formação nos Estados Unidos. Era um ortopedista de que eu me orgulho de ter muito aprendido com ele. Um ortopedista e um homem de elevada estatura científica e pessoal e moral. Portanto, esse senhor fundou o hospital, fundou o serviço de ortopedia do Hospital dos Chegasses e, ato contínuo, porque derivava da sua excelente formação e das novas filosofias terapêuticas emanadas, resultantes da sua formação nos Estados Unidos, criou um polo, uma valência de ortopedia pediátrica, num hospital pediátrico. Portanto, esse senhor acumulava as duas funções. Aliás, porque não havia, na altura, quem soubesse, quando alguns saberiam tratar adultos, não está em causa se na altura bem ou mal do ponto de vista ortopédico, mas poucos, com certeza, saberiam tratar crianças. E o Dr. Pacheco Mendes era realmente uma exceção nesse campo, era uma referência. Até pela formação que tinha tido nos Estados Unidos, num centro altamente diferenciado. O Dr. Pacheco Mendes, portanto, criou um setor sempre integrado num hospital geral, que era o Centro Hospitalar de Coimbra, o antigo Hospital dos Covões, que é mais conhecido dessa forma, e foi nessa base que toda a atividade de ortopedia pediátrica iniciou e progrediu na sua evolução. Convidou a pessoa que, depois dele, estava mais diferenciada, um doutor Pinto, que tinha feito a sua formação, ortopédica, portanto, na Suíça, num hospital suíço, era a pessoa mais diferenciada na altura. O doutor Seabra, julgo que seria interno ainda na altura. Por questões que não vêm aqui a lume, não é verdade, houve um desaguisado entre o doutor Pinto e o doutor Pacheco Mendes, o que levou... O doutor Seabra terá convencido o doutor Pacheco Mendes que realmente a pessoa ideal para ser colocado num hospital pediátrico, apesar de ter uma formação muito menos diferenciada do que o outro, que era mais velho e estava perfeitamente dentro desses assuntos, era ele. E assim começou uma relação de complexidade e de amizade entre o doutor Pacheco Mendes e o doutor Seabra. Começou então a criar-se um setor, não digo autónomo, era uma valência, portanto, era um setor do serviço de ortopedia dos Covões, em que o diretor de serviço, o Dr. Pacheco Mendes, ia frequentemente operar crianças, porque só ele as sabia operar da melhor maneira, nenhum dos outros, embora assumisse a responsabilidade administrativa pelo serviço, não tinham capacidade técnica para executar essas intervenções. Ele, julgo, e tenho essa ideia, que operava duas vezes por semana, passava uma visita regularmente todas as semanas, como deve passar qualquer diretor de serviço, até porque não trabalhando, não estando permanentemente no espaço físico do hospital pediátrico, teria de controlar aquilo que lá se passava. E assim o fazia. Até que, entretanto, eu começo a minha especialidade, e todos nós, naturalmente, tínhamos também um setor de ortopedia infantil, que era um setor residual no nosso hospital, que era feito, ou era exercido, por colegas mais velhos, mas, naturalmente, aquilo que fazíamos, nada tinha que se comparasse com aquilo que se fazia, então, na altura, pelo Dr. Pacheco Mendes. Daí, o professor Norberto Canha me ter encarregado de... fazer um estágio no estrangeiro, e estive um ano em França, num hospital pediátrico, em dois hospitais pediátricos franceses, no Hospital Trousseau e nos Enfants Malades, onde, naturalmente, me inteirei das técnicas modernas que na altura se faziam no domínio da ortopedia infantil. E, pouco e pouco, embora na altura o nosso hospital, como disse, tinha uma grande carência, não dispunha de pediatras. Ou seja, qualquer problema, que felizmente foram muito poucos ou raros, emergente da nossa atuação ou da nossa conduta com as crianças, nomeadamente complicações de ordem geral, pneumopatias, complicações inerentes a uma própria criança, até mesmo a uma criança que não tivesse sido operada. Nunca poderia ter apoio de um pediatra, porque não dispunhamos de pediatras no nosso hospital. De quem é que nos recorríamos? Recorríamos dos pediatras nossos amigos e que sempre mostraram a melhor das solicitudes, mas exerciam no nosso hospital as funções de neonatologistas. Ou seja, eram os neonatologistas da maternidade Daniel de Matos, a maternidade que pertence ao Hospital da Universidade de Coimbra, que nos fazia o favor, a título pessoal e por amizade, de se deslocar ao pé das nossas crianças sempre que alguma coisa nos ultrapassava do ponto da medicina interna, da medicina geral, que nos ultrapassava o âmbito da nossa competência. Para dar uma breve resposta à doutora Carla Cruz, que me pergunta o que é que será feito no âmbito dos alongamentos dos membros. Eu fiz inúmeros alongamentos dos membros, porque isso são técnicas banais. Não se pode considerar isso como cirurgia de ponta. Eu estou a falar agora, porque agora não faço ortopedia pediátrica, a minha especialidade agora é patologia da coluna vertebral, sou cirurgião da coluna vertebral, e sou presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral. Uma sociedade que engloba neurocirurgiões de todo o país, que se dedicam à cirurgia da coluna vertebral, e ortopedistas que fazem o mesmo. Estou nessa qualidade e há cerca de 10 anos, há 12 anos que me dedico a isso, mas estou a falar nessa qualidade, pois fizemos naturalmente escolioses, naturalmente que não fizemos escolioses, nem podíamos fazer, operar escolioses em crianças com menos de 10 anos, porque não dispunhamos de pediatras. Segundo, de uma unidade de cuidados intermédios ou intensivos que se requerem absoluto para esse tipo de cirurgia. Naturalmente que isso não fazíamos, mas tratávamos toda a patologia displásica da anca, toda a patologia malformativa do pé, fazíamos os alongamentos, como já lhe disse, ou seja, fazíamos a maioria, fazíamos os tumores em apoio com os nossos colegas, com o apoio do professor Casanova e do doutor José Portela, que na altura trabalhava no serviço, naturalmente que tudo aquilo que nos aparecesse e que nós víssemos que o hospital tinha condições para tratar, naturalmente com a maior das consciências e cuidados, chamávamos para nós a responsabilidade desse tratamento. Quero chamar ainda a atenção um facto e dar-lhe conhecimento de um facto que não lhe terá sido devidamente esclarecido. Fomos nós, entretanto, antes disso, o doutor Pacheco Mendes, por problemas pessoais, conflitos, que foram criados com o então diretor, o então responsável, que ele não era diretor, responsável pelo serviço de ortopedia do Hospital Pediátrico, doutor Seabra, grande protegido, discípulo e aluno dele, porque foi com ele que ele aprendeu a maior parte, as bases da ortopedia pediátrica, entraram em ruptura. E eu assisti como interno, porque fiz lá 3 meses de formação, à forma vergonhosa e menos digna com que esse senhor foi tratado. E isso é uma mágoa que eu tenho para mim, até porque esse senhor presentemente está diminuído fisicamente. Chocou-me bastante o facto de o ter visitado há pouco tempo e ele não me ter conhecido. Mas foi uma pessoa que me ficou no coração e a quem devo muito. Foi um mestre, foi uma referência que eu tive. E foi com a ajuda dele que nós estabelecemos um protocolo com o Centro de Paralisia Cerebral de Coimbra, da qual eu estou particularmente, até por questões pessoais ligadas, porque tenho um filho deficiente. E fomos nós que começámos a colaborar, porque na altura não havia ninguém no hospital pediátrico que tratasse a paralisia cerebral. Esses doentes eram vistos na consulta do Centro de Paralisia Cerebral de Coimbra por mim e pelo Dr. Pacheco Mendes, naturalmente eu orientado por ele, e esses doentes eram operados no ZUC, com o apoio dos anestesistas que na altura... Muito obrigado. Portanto, tudo isto só para dizer que a paralisia cerebral não ficaria por certo. Só depois é que passaram os colegas do pediátrico, por altura da extinção forçada do nosso setor de ortopedia infantil, porque eu quero aqui sublinhar que o hospital pediátrico, e nomeadamente os responsáveis pelo serviço de ortopedia do hospital pediátrico, nunca viram com os bons olhos a existência de outro centro de ortopedia infantil no Hospital Universitário de Coimbra. E tudo fizeram para extinguir. Isto, e só foi possível extinguir pela fraqueza de algumas pessoas, não do professor Norberto Canha, porque por ele as coisas não teriam fim, não seriam extintas, mas pela fraqueza de alguns dos nossos colegas, por questões, por amizades pessoais, pelo outro lado, tentaram minar, e como a situação não lhes dizia respeito, nem lhes interessava, tentaram minar as coisas. Portanto, aquilo que tenho realmente a dizer é que a ortopedia pediátrica é realmente uma valência importante da ortopedia, mas não passa de uma valência. Assim como é a cirurgia do joelho, assim como é a cirurgia da anca e toda a outra. E quero também realçar que o serviço...
Oh, Sr. Professor, eu peço desculpa de o interromper, não veja nisto uma incorreção, mas eu agradecia que cingisse a sua intervenção mais dentro do âmbito do objeto desta audição, até porque há vários oradores e o tempo corre. Não leva a mal, por favor.
Muito bem, mas a minha perspectiva realmente e a minha intenção é realmente elucidar vossas excelências, não é verdade, da realidade do problema e de toda a problemática que remonta para além disto, porque tudo isto tem um fio, tem uma meada. As coisas não podem ser reportadas ao momento atual. Tudo isto começou por um princípio. Agora, a minha ideia atualmente é que não vejo qualquer desvantagem, antes pelo contrário, de que nem qualquer prejuízo para o funcionamento dos doentes, de que o setor de ortopedia infantil, setor de ortopedia infantil, e não serviço de ortopedia infantil, porque serviço só há um, uma vez que o seu ministro, e muito bem, e se o fez foi com estudos válidos, chegou à conclusão. Como? Minha senhora, isto é a informação que eu tenho, eu não esforço por obter. Compete-vos a vós, senhores deputados, indagarem realmente da validade desses estudos. Mas segundo o seu ministro, ele já tomou essa, e isso já passou a lei. Portanto, a fusão entre os hospitais é um facto que está consumado. A fusão, a ordem que o Sr. Ministro deu, naturalmente que é um problema que está ultrapassado, está consumado. Os hospitais vão se fundir. Portanto, havendo um hospital universitário de Coimbra, não vejo qualquer razão para que haja um hospital autónomo que gravite na esfera do hospital universitário de Coimbra. Tanto mais, e muito menos admito, que se invoque razões de ultradiferenciação técnica numa subespecialidade que eu conheço e que não é nada de extraordinário. Portanto, é uma especialidade, tem o seu valor, não há dúvida alguma, mas tem o seu valor idêntico ao de uma cirurgia da coluna, que não é menos complexa, de uma cirurgia de revisão de prótese de anca, que não é menos complexa, e de muitas outras. Portanto, era isto que eu queria.
Obrigada, Sr.
Obrigado.
Professor Casanova, que é o regente da cadeira de PIA, é o diretor, é o coordenador da unidade de tumores ósseos. Eu pedi ao professor Casanova aqui para ver se...
Muito bem,
muito rapidamente.
Obrigada, agradeço a sua compreensão.
Primeiro cumprimentar os seus deputados, cumprimentar a senhora presidente e ser um pouquinho sintético naquilo que vou dizer. Primeiro, cingir-me à questão da faculdade, que é a questão que mais me liga aqui. A questão da faculdade é que, em relação à Faculdade de Coimbra, vive, em relação à pediatria, uma situação sui generis, porque as outras faculdades do país, e não só no país, no estrangeiro, a diferenciação curricular é feita de uma forma muito precisa e concreta e não tem nada a ver com as estruturas físicas, nem se relaciona com as estruturas dos serviços. Isto é, a faculdade tem que agir dentro de um hospital universitário de uma forma transversal, não pode reagir focalizada agora nesta área, com quatro pessoas, naquela com outra, não. Age de uma forma transversal. E, portanto, a situação em Coimbra é sui generis, precisamente resultando do facto que, por exemplo, a parte, como noutras áreas, mas a parte da ortopedia pediátrica, que é dada nas aulas teóricas pelo regente da cadeira de ortopedia, é repetida a mesma matéria pelas pessoas ligadas à pediatria e pelas pessoas que estão ligadas à pediatria. A fusão, pela primeira vez neste ano, nós conseguimos que os nossos alunos disponham de um horário para ir ao hospital pediátrico, à valência de ortopedia na parte pediátrica, nas aulas práticas, e pela primeira vez, desde que existe o mestrado integrado em medicina, segundo a reforma de Bolonha, foi possível que os alunos finalmente pudessem escolher temas de ortopedia pediátrica realizados no hospital pediátrico com doentes e com temas orientados pelos colegas do hospital pediátrico. Portanto, a fusão em si, do ponto de vista da faculdade, é uma mais-valia, indubitavelmente. A outra questão muito rápida que queria dizer isto é que a faculdade, neste momento, tem um processo de reforma curricular em curso. Essa reforma curricular vai ser feita no sentido de as matérias não vão mais continuar a ser repetidas por 4 ou 5 sítios, vai-se, portanto, racionalizar as coisas no sentido de haver um maior aproveitamento, e a parte da ortopedia pediátrica será forçosamente e vai ser incluída na cadeira da ortopedia e não vai ser mais diluída na parte da pediatria. Até porque o diagnóstico e o tratamento é feito pelos ortopedistas e não pelos pediátricos. Isto só resumindo a questão da parte da faculdade. E agora, em relação à outra parte, que só 2 minutos para comentar o seguinte. A situação que se vai pôr em relação ao próprio serviço de ortopedia pediátrica no futuro não é uma situação que o serviço desconheça. O serviço não começou em 1995. A criação é de 95. Mas, durante muitos anos antes, o serviço existia. E tinha um diretor que não estava nem sequer a tempo inteiro nesse serviço, nem sequer lá estava. E a rentabilidade do serviço e aquilo que o serviço conseguiu não é só de 95 para cá. É de antes. O Dr. Oliva e eu fomos internos antes de 95 nesse serviço. E a excelência...
Ninguém descurou isso.
Pronto.
Pronto,
só estou a querer dizer que não é uma situação nova. Não é uma situação nova, é isso que eu venho dizer, não é uma situação nova. E a outra questão é que não vejo que haja uma perda de autonomia quando as instalações físicas são as mesmas, as pessoas são as mesmas. Elas poderão ser reforçadas e melhorados os cuidados. Não vejo em que é que se percam cuidados com isso, sinceramente não vejo. E em relação a uma situação muito concreta, a prova de que as situações são transversais à ortopedia é que o meu colega, por exemplo, que faz a oncologia na parte da ortopedia pediátrica, foi durante 4 anos o coordenador da secção de tumores. Ele não foi o coordenador da secção de tumores pediátricos, nem foi o coordenador de uma área só da pediatria. Ele foi coordenador da secção de tumores. Isto verifica-se que há uma transversalidade hoje que não depende da idade. Não depende da idade. As pessoas podem ser tecnicamente capazes e têm que o ser, independentemente da idade das pessoas que estão a tratar. Obrigado.
Obrigada. Faz favor. Faço-lhe o mesmo pedido. Muito obrigada e desculpe.
Cumprimento a todos.
Presidente, eu peço desculpa, uma interpelação à mesa. É que foram feitos conjunto de questões concretas, nomeadamente ao Sr. Presidente do Conselho de Administração. Presumo que ainda vai responder a essas
claro,
questões.
Ainda vai, ainda
para além
vai usar da palavra
assim.
Ainda centro. Vai, ainda não terminou a audição.
Obrigado.
Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a todos. Agradeço de estar aqui. Primeira vez que cá estou. Pronto, uma primeira experiência. Eu sou um digitado diretor da UGI, que vai, em princípio, gerir estes serviços todos globalmente. É assim, eu queria dizer que isto começou por ser um caso pessoal. E continua a ser um caso pessoal. A questão está nesta, e por isso, provavelmente, é que se calhar o Bloco de Esquerda está de acordo com o CDS. Porque isto é um caso pessoal, não é um caso substancial.
Não, e isto... Mas fala de política.
Eu também falo de política, sou deputada. Eu sou um básico, mas também tenho a honra de ser, também como cidadão, posso
sou
falar de política.
Faz favor de continuar.
Peço desculpa.
Todos podemos falar de política, a política é tudo, de
peço
facto.
Desculpa.
Faz favor. Faz favor. A política é tudo, faz favor.
Peço desculpa. A política é mesmo tudo. Peço desculpa.
Faz favor de continuar.
Eu pertenço. Eu tenho
Senhores deputados, eu peço desculpa, mas de facto agora já estão a perturbar que o seu professor está no uso da palavra, um mínimo de respeito, faz favor.
Não sou professor, desculpa.
Ou o máximo de respeito pelo seu autor, faz favor.
Bom, isto é um caso pessoal, porquê? Porque o diretor, o ex-diretor do Serviço de Ortopedia do Hospital Pediátrico, é uma pessoa com uma personalidade muito marcante, quer pessoal, quer, enfim, em geral. E o Serviço de Ortopedia Pediátrica passou uma altura muito complicada em 1994, precisamente por questões pessoais entre o diretor, o Dr. Seabra, e o ex-diretor, o Dr. Pacheco, por umas questões de poder pessoal. O Dr. Seabra conseguiu tornar-se independente e criou o Serviço Independente. E desde aí para a frente, ao fim e ao cabo, ele secou tudo à volta. De tal maneira que ele, neste momento, no Serviço de Ortopedia Pediátrica, só há uma pessoa da equipa original, que é o Dr. Gabriel, o atual diretor. Os outros todos vieram de outros lados, nem sequer vieram do serviço original. Isso mostra até que ponto ele conseguiu pôr fora quase todas as pessoas que colaboravam com ele. Pessoas, inclusive amigos dele, pessoais, bons técnicos, saíram do Hospital Pediátrico em ruptura com ele. E, portanto, provavelmente ele ou algumas pessoas que agora lidam com ele estão convencidos que o futuro diretor vai fazer como ele fez. Mas não, eu acho que não. Eu acho que nós, eu estou a falar à vontade porque era diretor de um serviço que foi fagocitado por esta fusão. E, portanto, que ainda não aconteceu. Mas pronto. Mas o que eu digo é que as pessoas normais falam umas com as outras e colaboram. E eu penso que todos nós vamos colaborar nisto. E não está em causa a extensão do serviço de ortopedia pediátrica, nunca me puseram essa questão. A questão é mudar a maneira de funcionar. Porque é preciso mudar a maneira de funcionar. Eles, neste momento, na ortopedia pediátrica, têm, salvo ver, 4 ou 5 pessoas, 4 ou 5 ortopedistas só. Desses 5, só um deles é que é original, da equipa original, do início de começou, que é o atual diretor. Os outros todos foram todos cooptados de outros lados. Eles têm sérias deficiências de pessoal. Eles, com o pessoal que têm, não conseguem aguentar, de acordo com as leis atuais, que impedem mais de 6 horas extraordinárias por semana, ou 8 horas extraordinárias por semana, não conseguem ter uma urgência aberta. Nem sequer a urgência interna conseguem ter. Portanto, eles vão ter necessidade de ter mais pessoas, muito mais pessoas, e ou aumentam o quadro desmesuradamente, ou conseguem conciliar-se na urgência, por exemplo, com os médicos do serviço todo, que é muito grande. Depois, é assim, além do déficit pessoal que eles têm déficits técnicos, que eles assumem. Eles não têm microcirurgia. Têm de socorro de microcirurgia do centro hospitalar todo, que vai ter e que está a ter. Eles não têm artroscopia, tanto quanto eu sei, e precisam muito de artroscopia. A cirurgia da coluna provavelmente terá algumas deficiências, não sei se têm, mas provavelmente não terão completa. E depois tem um problema complicado ainda, que esta passagem da ortopedia pediátrica dos 12 para os 18 anos veio incluir um grupo de doentes, que são os adolescentes, quase adultos, que são adultos. E que têm, principalmente na traumatologia, na ortopedia não há muitas doenças, mas na traumatologia e até na oncologia, mas principalmente na traumatologia, têm especificidades muito próprias, de que provavelmente eles vão ter de pedir ajuda, todos pedimos uns aos outros, vão ter de pedir ajuda aos colegas ortopedistas que sabem mais da ortopedia de adultos. E, portanto, isto pode-se fazer de duas maneiras, ou mantendo um serviço enquistado, administrativamente, que está ali na ortopedia pediátrica, que tem um diretor e que faz uma barreira toda à volta, como sempre fez até agora, ou temos um serviço comum com autonomias próprias de cada subespecialidade, como há o joelho, como há a coluna, como há tudo, em que todos colaboramos uns com os outros. E eu acho que isso é que será o futuro, é acabar com barreiras administrativas e colaborar todos uns com os outros. É óbvio que há sempre suscetibilidades pessoais, mas isso tem de ser ultrapassado. Temos de estar cá para ultrapassar as suscetibilidades pessoais. E, por exemplo, o doutor Seabra, estamos a falar do Dr. Seabra e o Dr. Gabriel, também não são tão exclusivistas em relação à ortopedia pediátrica como parecem querer ser. Por exemplo, aqui há 2 anos houve um concurso na parte de adultos do Centro Hospitalar de Coimbra, já quando havia 2 serviços completamente separados, e o Dr. Seabra fez questão de ser presidente do júri do concurso de ortopedia dos adultos. Fez questão. Aliás, acabou com o concurso porque ameaçou pôr um processo em tribunal contra o Conselho de Administração. Portanto, uma pessoa que é tão ciente da sua autonomia como a da ortopedia pediátrica, diz que os outros são todos incompetentes à volta, que só fazia ortopedia pediátrica desde 1 ou 2 anos do fim da sua especialidade. Acha-se no direito administrativo de ir presidir um júri de um concurso que não era dele, só por estar no mesmo centro hospitalar? Quer dizer que ele próprio, ele acha que deve ser, que a ortopedia de adultos faz parte da ortopedia em geral, quando é para ele ser presidente do júri, mas já não faz parte para serem geridas em conjunto. O próprio Dr. Gabriel, que agora é o responsável do serviço de ortopedia, que também só faz ortopedia pediátrica desde 1991, quando houve esse concurso de chefe de serviço, para chefe de serviço, foi concorrer ao concurso de chefe de serviço. E, portanto, se ele sente que a sua especialidade é tão pequenina e tão incisiva, não fazia sentido ele candidatar-se a um concurso do outro lado. Portanto, eles próprios também pensam na integração. O que é que só pensam na integração quando é para olhar para fora? Quando é para olhar para dentro, já não pensam.
Sr. Doutor, e, portanto, faço-lhe mais um apelo.
Eu não tenho mais nada a dizer.
Muito bem, nós ouvimos que o Sr. Doutor afirmou que não está em causa a fusão, mas sim uma maneira diferente de funcionar.
Uma maneira diferente de funcionar. Muito Eu penso bem. Que está isso.
Faz favor, muito obrigada. Faz favor dizer.
Sr. Presidente, eu agradecia que, de facto, os contributos da equipa que se fez juntar com o Dr. Martins Nunes fossem objetivos e dissem relativamente às questões que aqui foram colocadas. A questão da pessoalização, de, permita-me a expressão, vir para aqui lavar roupa suja, julgo que não é de bom tom numa comissão desta natureza.
Sra. Deputada, está feita a interpelação, evidentemente que as pessoas têm a liberdade de expressar as opiniões que entenderem e o Sr. no fim, fará com certeza o possível por esclarecer e por responder a todos os pedidos de esclarecimento. Faz favor. Quem quer usar da palavra, agradecia só e mais uma vez faço o apelo. Algum poder de concisão?
Eu primeiro quero cumprimentar a todos. Dizer que é um prazer estar aqui, também é a minha primeira vez. Cumprimentar os meus colegas que são deputados na grande dificuldade que têm, que acho que é mais fácil ser médico e coisas técnicas. Então, qualquer das maneiras, queria pôr aqui algumas questões técnicas. Eu sou, neste momento, o diretor do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar do Estado de Coimbra, um novo serviço que nasceu da fusão dos dois serviços anteriores de ortopedia. Em todos os serviços temos uma tradição muito grande e pessoas que lá trabalharam muitos anos sabem, de autonomia. Nós temos setores. O professor Norberto Canha é pioneiro e foi pioneiro nos setores. O doutor Oliva, por exemplo, criou a unidade de patologia cética osteoarticular, sempre foi autónomo. Sempre foi autónomo enquanto ele esteve. O setor continua autónomo. O professor Casanova está à frente da zona dos tumores. O doutor Jardim é da coluna. Todos os setores têm uma autonomia de funcionamento extremamente grande. Portanto, dizer que vai acabar um setor próprio da ortopedia infantil custa-me. E custa-me quando eu recebo, por exemplo, uma carta do doutor Gabriel Matos, de 21 de fevereiro, por exemplo, recente, a pedir o apoio do serviço de ortopedia no caso da microcirurgia para o plexo braquial. A senhora deputada fez a pergunta, eu direi que, tanto quanto eu sei os números, o número dos plexos braquiais operados em pediatria foi muito pequeno nos últimos 5 anos. Poderá fazer essa consulta aonde quiser, mas não ultrapassando 3 ou 4. Curiosamente, nós operamos muito mais. E, apesar de termos passado uma fase em que o grande responsável se reformou, voltámos a ter pessoas. E a prova está aqui. O Dr. Gabriel Matos pede a colaboração e diz mesmo que quer que um dos nossos homens que está a trabalhar no plexo braquial possa ver. E até tenho aqui a listagem das crianças que deve ver e que viu ontem. Portanto, veja a grande vantagem que tem a integração num centro único, em que toda a autonomia é respeitada. Só que podemos melhorar. Eu vou dar um outro exemplo que está aqui de duas pessoas que estão lado a lado e que trabalham. Quantos problemas de tumores existem tão complexos, cuja abordagem é complexa, que vai lá o Dr. Jardim ou o Dr. Paulo Lourenço, altamente diferenciados em cirurgia da coluna? A autonomia é fundamental. Cada área tem a sua autonomia própria. Mas devo dizer que, se beneficiarem todos de um conjunto de saberes, os doentes ficam melhor tratados. Outra pergunta que me permite, e para responder, foi aqui colocada uma questão, se terei tomado má nota, mas corrijam-me, por favor, que só no hospital, fiquei com a sensação, no Serviço de Ortopedia Pediátrica de Coimbra é que é feita a formação em ortopedia pediátrica. Não, por favor. O Hospital de São João, onde está aqui o Dr. Pizarro, sabe muito bem, é um serviço único de ortopedia, com o setor de ortopedia pediátrica, tem autonomia e dá valência de 6 meses. O Hospital de Santo António integrou há pouco tempo, quando foi extinto o Hospital Maria Pia, onde tinha um serviço de ortopedia pediátrica e também integrou, sem problemas. O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, serviço único, tem capacidade total. Não falo aqui do Hospital Santa Maria e outros. Há uma série de serviços únicos, serviços universitários, que têm setores de ortopedia infantil e que não têm dúvidas rigorosamente nenhumas, mas rigorosamente nenhumas, em trabalhar em conjunto. E se me permitem, recebi recentemente, por causa de um colega interno que é da zona do Porto, vive no Porto e veio fazer o seu estágio a Coimbra e como tem a família no Porto, pediu para poder fazer a ortopedia infantil. Eu pedi a um caso, o caso do Centro Hospitalar de Vila Nova Gaia Espinho. O seu diretor respondeu-me uma situação qual do género. Os internos realizam o seu período formativo de 6 meses, seguindo a programação devidamente estabelecida. Todos os elementos da unidade assistem à reunião semanal do serviço e apresentam e discutem perante os casos. Passar à frente. Há uma estreita colaboração entre a educação técnica e essencial com o serviço de pediatria. Cá está o ambiente pediátrico, que cede as suas camas quando a capacidade da ortopedia é cedida para tomadas idades. Na realidade do norte do país, não existem serviços de ortopedia infantil autónomos e isolados, estando todos integrados nos hospitais centrais. Aliás, o que existia foi integrado com um grande benefício no Hospital de Santo António. E termina informando-me, na minha opinião, só existem vantagens em ortopedia infantil estar integrada num hospital central, pois não só possibilita uma maior e melhor formação aos internos da especialidade e também pós-graduada, como também leva à grande economia de recursos financeiros e humanos. Estamos a falar de um dos grandes centros hospitalares deste país, o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho. Nós estamos a falar do Centro Hospital do Estado de Coimbra, é uma fusão, é difícil, mas é um caminho que temos que ver. E, obviamente, não tenho dúvidas nenhumas, não vai haver falta de assistência às crianças que vão ao hospital pediátrico. Muito obrigado.
Obrigada. Então, para terminar, faz favor, Sr.
Se me permitem, eu tentava aqui resumir algumas questões e tentava responder às questões que, eventualmente, ainda possamos ter, e estou à disposição, se há alguma questão, se não responder, responderei de seguida. Eu penso que existe um traço comum nas preocupações dos senhores deputados, com dois vertentes. Primeiro é a autonomia e, segundo, é a qualidade. Bom, no que respeita à organização, quer seja um polo, quer seja uma unidade funcional, tem autonomia. Claro que tem autonomia. O professor Casanova é diretor de uma unidade funcional e eu que diga qual é a autonomia que lhe falta, até a autonomia total. Portanto, o problema da qualidade, eu acho que vai ser reforçado com... Poderá, é evidente, vai ser reforçado. Eu digo, nós não começámos ainda o processo de fusão. Portanto, no processo de fusão a concluir-se e a efetivar-se, eu julgo que irá ser reforçado.
Continua.
Das duas ortopedias, processo de fusão das duas ortopedias. Não estou a falar, já houve um processo de fusão das ortopedias de adultos, já houve, já está a ser feito do hospital. Mas, portanto, eu acho que, aliás, nós temos exemplos. Temos o exemplo da neonatologia, que é uma área que funciona ligada às maternidades. Nós temos autonomia em relação, tem uma autonomia total e está separada do hospital pediátrico. Nós temos um caso recente, que eu julgo que é um bom caso. É o que nós fizemos no caso da unidade funcional de transplante hepático de adulto e criança. E eu explicava que é o seguinte, nós tínhamos na altura a hipótese de criar, como existia uma unidade pediátrica de transplante pediátrico e uma unidade de adulta. Bom, e foi consensual, portanto, porque eu acho que estas coisas estão todas mal explicadas. Foi consensual, as pessoas já perceberam-se que, de facto, funcionando como unidade, e que é uma unidade que essa até nem depende de serviço nenhum, está mais fragilizada, depende exclusivamente de mim, portanto, nem sequer depende de serviço, portanto, está fragilizada nesse sentido. Eles têm gostam, acham que é uma boa solução, uma excelente solução. O que se passa, por exemplo, com a neurocirurgia, que também houve uma fusão da neurocirurgia e passou a ser o serviço, depois de fundido, que trata a neurocirurgia pediátrica, eles têm, aliás, o professor Saraiva disse ontem, está a funcionar exemplarmente. Bom, e portanto, eu julgo que nesse caso da autonomia, eu pedi aos seus deputados que aceitassem a minha garantia que não há perda da autonomia. Deixa de se chamar, ou poderá deixar de se chamar serviço, para passar-se a chamar unidade, a única diferença é no vencimento do diretor. Passa de 500 euros para 300 euros, mas isso não é o ponto de certeza de discórdia. Nessa, não é isso que interessa, isto é só... Por outro lado, reparem uma coisa. Nós temos quatro ortopedistas pediatras a fazer urgências. É possível darmos segurança às nossas crianças que temos num dia dois pediatras a fazer urgência, no outro dia os outros dois, depois, quer dizer, de dois em dois dias fazem 24 horas de urgência e no dia seguinte vão trabalhar? Não é para nós termos aqui também de alargarmos esta base de apoio da urgência? Eu acho que sim. Aliás, sucedeu na gastroenterologia pediátrica, sucedeu na otorrinopediátrica, sucedeu na oftalmologia pediátrica, portanto, em que nós estamos a entrelaçar. Porque eu não vejo como é que é possível nós garantirmos qualidade às nossas crianças, tendo as equipas de urgência a trabalhar dia sim, dia não. É possível. Aliás, está o doutor Bizarro, que é médico, sabe que não é possível. Porque se estão de urgência 24 horas, no outro dia deviam descansar. Portanto, e se a equipa entra no outro dia, Portanto, nunca havia, quer dizer, há uma sobrecarga de trabalho e uma alta, e depois isto reflete-se em outras situações, quer dizer, não estou a falar do dinheiro que oferem, porque não é essa a questão que estamos aqui a falar, mas nós temos que ver que, havendo recursos disponíveis no hospital para poder suprir estas dificuldades, em que nós temos um serviço com pessoas altamente capazes, eu não digo fazer estar de serviço dois elementos de adultos numa urgência de criança, mas, por exemplo, um de criança e um de adulto, porque, no fundo, a ortopedia é a mesma. E o exemplo está no Dr. Gabriel, que é o atual diretor, que foi o diretor da secção tumoral de adultos e crianças. Portanto, ele também percebe que há sinergias que têm que ser montadas nesta questão. Portanto, uma questão que me foi colocada, a questão de haver hospitais estrangeiros, ou que os serviços existem nos hospitais estrangeiros. Sra. Deputada, eu conheço muitos hospitais no mundo. Conheço hospitais que têm hospitais pediátricos isolados, hospitais materno-infantis isolados, conheço hospitais que têm serviços de ortopedia, mas conheço muitos de grande qualidade que têm serviços de ortopedia. É o caso, por exemplo, do Hospital de La Paz, que é um hospital referência de Madrid, o Hospital de São Carlos, o Hospital Universitário de São Carlos, que neste momento está a repensar toda essa matéria. De resto, o administrador, o gerente, como eles dizem, esteve em Portugal, falou comigo, está a repensar exatamente. Depois há outra questão que existe hoje. A grande tendência, o que está neste momento em causa, é que, a nível mundial, nós estamos a deixar de ter serviços para ter áreas de patologia. Portanto, o que acontece, por exemplo, nos serviços de medicina, existe um serviço de medicina com várias unidades. Existe um serviço de cirurgia com várias unidades. Portanto, esta é a tendência mundial dos grandes centros. Eu estou a falar nos grandes centros mundiais. O Dr. Bizarro conhece isto provavelmente melhor que eu, porque a área dele foi a pioneira em que se começou a deixar de haver fronteiras entre serviços.
Hã?
Não se faz sem
dor, sem dor.
E não se faz sem dor, e não se faz sem dor. Agora, eu gostava também daqui uma eu acho que neste coisa todos nos temos que sentir tranquilos. Tem que sentir tranquilos os senhores deputados, porque eles são os responsáveis por estas questões e têm depois o impacto das pessoas a falar com eles, e eles também gostam, têm que se sentir confortáveis. Eu tenho que me sentir confortável, os próprios médicos têm que se sentir confortáveis e, fundamentalmente, as nossas famílias. As famílias têm crianças e que precisam. E, portanto, nesse sentido, há uma linha comum que também deixo de garantia. Eu tive todo o cuidado até agora, portanto, não digo que vou ter o cuidado. Tive até agora, portanto, estão provas dadas, tive um cuidado extremo nesta fusão, nesta dificílima fusão, respeitando todas as questões. E, portanto, só que aqui houve uma questão, é que isto veio para o terreno antes de sequer nós termos pensado como é que íamos fazer, sem ter dado o pontapé de saída. E, portanto, uma coisa que é uma coisa técnica, como aqui se provou, passou a ser uma questão política. Eu posso dizer que o diretor da secção centro da Ordem dos Médicos, o professor, o doutor Fernando Gomes, convidou-me para uma reunião para discutir isto com o doutor Seabra. Eu francamente fui, mas ele falou 90 minutos porque eu falo muito, eu falo pouco, aqui estou a falar mais. Mas o que acontece é que eu depois no fim pensei, mas eu estou a discutir coisas do serviço com um ex-diretor de serviço? Que não, já não está, quer dizer, depois eu até me calei, porque digo, eu não posso aqui dizer nada, porque, de facto, o interlocutor não é o doutor Seabra, é o serviço. E, nesse sentido, eu gostava que ficassem tranquilos. Nós temos um longo caminho que foi, neste momento, um caminho que foi prejudicado por esta passagem para o setor político. Eu peço e gostaria que passasse outra vez para a parte técnica, para nós termos capacidade de arranjar as melhores soluções, aquelas que fossem também as mais consensuais. Eu, quando digo as mais consensuais, que houvesse pontos de encontro entre as soluções, para que possamos daqui a um ano dizer, valeu a pena, as nossas crianças têm acesso agora à microcirurgia que não tinham, têm acesso à artroscopia para a cirurgia que não tinham, têm acesso a chegar aos 17, aos 18 anos e poderem passar os tumores para outra unidade com a mesma equipa. E, fundamentalmente, isto, se houvesse alguma razão ou houvesse alguma intenção de destruir um serviço de anestesia, eu não tinha dado ordens, como dei, de passar todas as crianças dos 12 aos 18 anos para o hospital pediátrico. Amanhã, sexta-feira, passa a otorrino toda,
Todas as crianças até aos 18 anos passam para lá. E, portanto, há um caminho a percorrer. Nós estamos aqui para arranjar boas soluções para as nossas crianças, porque nós, os médicos, vamos embora, nós, os hospitais, ficam, mas não há muralhas sem homens lá dentro. E, portanto, ou nós temos as muralhas com homens, e esse é o meu princípio, essa é a garantia que dou aos seus deputados.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Não sei se algum dos seus deputados quer só usar da palavra, mas já estamos em cima. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro, tinha pedido primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou procurar ser muito breve. Eu queria agradecer a participação de todos os seus doutores que vieram do Centro Hospital da Universidade de Coimbra, em especial ao Dr. Martins Nunes, expressar toda a minha consideração pelo seu percurso profissional e cívico, e dizer que eu fico muito tranquilo depois de o ter ouvido, porque acho que há aqui pontos que são muito, muito importantes. Primeiro, o processo não está disputado, portanto não há nenhuma decisão definitiva tomada. Percebemos, por aquilo que disseram, que têm uma visão para o assunto, mas essa visão para o assunto é uma visão que vai ser objeto de um debate entre os profissionais e de um debate colocado no local onde eu acho que ele tem que ser prioritariamente colocado, que é na questão técnica. Acho que é a questão essencial, embora também todos sabemos que não há respostas que são absolutamente, não há respostas definitivas nesta matéria. Há uma opinião, eu penalizo-me, o Dr. Casanova, quando eu era membro do governo, houve uma diminuição significativa da autonomia do setor dos tumores ósseos no ZUC. Eu ainda hoje não sei se aquilo foi bem decidido ou se foi mal decidido, tenho as maiores dúvidas. Acho que era possível alinhar um conjunto bom de argumentos num sentido e um conjunto bom de argumentos de outro sentido. Aparentemente as coisas hoje estão resolvidas e, portanto, talvez a coisa não tenha sido mal, mas todos nós temos às vezes angústias. Agora, eu acredito que a equipa de gestão do ZUC não tem outro objetivo que não seja continuar a servir bem as crianças que são atendidas na ortopedia infantil, seja lá o que for isso do ponto de vista organizativo, e, segundo aspecto, valorizar aquilo que é a extraordinária experiência técnica e científica dos hospitais em Coimbra e aquilo que faz com que Coimbra tenha uma marca muito significativa na saúde nacional, que também tem a ver, de certa forma, com alguns graus de autonomia que estimulam uma determinada diferenciação. Qual é a fronteira certa dessa autonomia? Se é na existência de um serviço autónomo ou de uma unidade funcional autónoma, eu não sou capaz de responder, pelo menos em relação a todos os casos. Fico especialmente satisfeito por perceber que a equipa que gera o hospital está absolutamente sensibilizada para a necessidade disto ser feito em diálogo profícuo e de forma a que, tanto quanto possível, as pessoas todas se sintam integradas e motivadas para este esforço. Portanto, eu diria que este é um tema que nós continuaremos a acompanhar, mas que eu também acompanho aquilo que o apelo que fazem é que isto seja, tanto quanto possível, dirimido num plano técnico, enfim, e que só se chega ao plano político quando a coisa se justificar, se se justificar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. São simplesmente duas ou três considerações que não quero deixar de fazer no final desta audição. A primeira prende-se com o rumo que a audição tomou. E, Sra. Presidente, eu quero aqui lavrar o meu protesto. Como é óbvio, quem nós convidamos, porque ao aprovar um requerimento convida-se para vir a esta Assembleia, tem toda a liberdade de dizer tudo o que entende. Era só o que mais faltava, era que na Assembleia da República as pessoas não tivessem essa liberdade. Essa liberdade, por vezes, costuma ser coartada quando as maiorias impõem, por exemplo, negativas a determinadas audições. É por aí é que vemos a liberdade coartada, não quando as pessoas é aprovado e vêm até cá. Portanto, dizer. Agora, as audições têm propósitos, têm objetivos concretos e são convidadas determinadas pessoas. Eu lamento que parte desta audição tenha sido direcionada para questões muito técnicas e pessoais e do funcionamento interno de uma instituição. Acho que esse assunto não deveria ter sido tratado aqui à volta desta mesa. Aqui à volta desta mesa havia preocupações legítimas dos deputados e das deputadas que são eleitos para aqui estarem sobre o funcionamento futuro de um serviço em concreto nos hospitais. E era disso que nós queríamos tratar e absolutamente de mais nada. Nesse sentido, e como conclusão, Sra. Presidente, dizer-lhe que, pelos vistos, nem a extinção foi decidida, como disse o responsável da, que ouvimos anteriormente, nem a fusão teve início, como ouvimos agora, do Sr. Presidente do Conselho de Administração. Por isso, com certeza que dentro das suas competências, a Assembleia da República, esta Comissão e os grupos parlamentares irão acompanhar esse processo com toda a atenção que, com certeza, pensam que ele merece. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Fez o seu protesto e as suas considerações. Faz favor, Sr. Deputado José Manuel Canavarro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria agradecer os esclarecimentos que os senhores doutores nos prestaram. Independentemente da análise ou dos considerantes que a Sra. Deputada Helena Pinto fez, eu acho que acabaram por ser esclarecedores, porque são tudo pessoas com uma grande experiência na área que estamos a discutir, uma grande experiência técnica e, enfim, e trabalho comprovado nessa mesma área. E, portanto, deixam-nos pessoas, enfim, o Sr. Ciro Costa foi diretor do Serviço de Ortopedia dos Covões, creio eu, o Sr. Professor Fernando Fonseca é o diretor do Serviço de Ortopedia, o Sr. Professor Casanova é o professor da cadeira, da unidade curricular de ortopedia, agora já não se chamam cadeiras, da ortopedia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, o Sr. Carlos Jardim é uma pessoa que passou também por este serviço e, portanto, do ponto de vista técnico, a vossa opinião é extraordinariamente importante para percebermos que aquilo que está em causa, seja qual for a decisão que se venha a tomar, e enfim, embora não tenha sido tomada nenhuma decisão definitiva, parte-se do princípio que haverá fusão e não extinção deste serviço, o que a nós nos parece positivo, mas as garantias que nos deixam do ponto de vista técnicas são relevantes, e são relevantes para que nós formemos também a nossa opinião política, e por isso mesmo vos queria deixar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, os nossos agradecimentos. As respostas que o Sr. Dr. José Martins Nunes, enquanto Presidente do Conselho de Administração desta grande unidade hospitalar, que também nos deixa, são relevantes. Para nós, nós não temos o ponto principal ou os pontos principais do Grupo Parlamentar do PSD nesta discussão é, primeiro, que a qualidade dos cuidados de saúde em ortopedia pediátrica sejam assegurados. Se puderem ser melhorados, evidentemente, numa ótica de otimização dos serviços, tanto melhor, mas que se for assegurada a qualidade da prestação dos cuidados de saúde, para nós isso é fundamental. Outros pontos também relevantes é que para que isto aconteça, a motivação e o bom exercício dos profissionais que fazem parte do atual serviço também tem que ser assegurado. E, portanto, todo esse processo de fusão do ponto de vista organizacional tem que ser muito bem acompanhado e muito bem monitorizado, não apenas pelo novo serviço a criar, pela nova unidade a criar, como também pelo Conselho de Administração. E isso parece-nos um ponto importante, porque não pode haver diminuição da qualidade de cuidados porque as pessoas se desmotivam ou não estão empenhadas. E por isso é preciso motivá-las e empenhá-las para isso mesmo. E por último, há um aspecto também relevante. Eu não estive na audição das pessoas do serviço e do diretor clínico do Hospital Pediátrico, mas notei que houve uma grande preocupação com a questão da formação. E parece-me que, quer pela intervenção do Sr. Professor Casanova, que essas questões poderão até ser melhoradas. E, portanto, eu, enquanto professor universitário da mesma universidade, fica aqui também, enfim, a declaração de interesses, mas o facto de eu ser professor universitário em Coimbra é público, também me parece relevante e me parece esclarecedor. A minha unidade curricular não tem a ver... Não, a minha unidade curricular são várias, porque, enfim, neste momento não, mas são várias e uma delas tem a ver com gestão organizacional, portanto, nesse aspecto também há aqui uma componente relevante. Mas só para terminar, dizer o seguinte, há um aspecto que prezamos, é o facto de nos ter sido garantido, quer pela ARS do Centro, quer pelo Conselho de Administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra, que este serviço, na modalidade de serviço, ou na modalidade de unidade, ou numa outra modalidade que se venha a criar, terá a sua autonomia. Isso é importante porque a autonomia parece ter sido, ao longo dos anos, e isso não foi invalidado por nenhuma das intervenções, um trunfo importante para que este serviço seja um serviço de excelência. E, portanto, assegurada a autonomia, evidentemente uma autonomia negociada, que pode não ser exatamente a mesma que tem sido até agora, mas assegurada a autonomia, eu acho que esse é um ponto também importante. A manutenção da qualidade dos cuidados, a motivação dos profissionais, uma boa resposta e um bom acompanhamento por parte do Conselho de Administração e a autonomia na gestão clínica e na gestão do dia-a-dia e na intervenção por parte destes profissionais. Se isto tudo estiver assegurado, acho que o contributo e a discussão política foi seguramente importante para que isso aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva, para terminar.
Muito obrigado,
parece que,
Sra. Presidente.
Ao fim de contas, pugnamos todos pela qualidade e pelo acesso.
Sei que também tem um carinho especial por Coimbra, por isso, como tenho um carinho especial por Coimbra, vai admitir que eu falo um bocadinho mais, mas se falar muito tempo, mande-me calar, não esteja à vontade.
Não me obriga a isso, sabe que eu sou tolerante.
Eu só queria Eu só queria deixar ao Dr. Zé Nunes, enfim, particularmente, duas notas. Primeiro as desagradáveis e depois as agradáveis, se não se importa, Sr. Doutor. O Presidente da ARS disse que até ao momento ninguém falou com ele sobre esta matéria. Não sei se isto é verdade ou não, mas disse-o aqui textualmente, ninguém falou comigo sobre essa matéria, portanto não sei nada, não faço ideia nenhuma, tenho nada a ver com isso. E penso que isto passa também pela ARS, que terá que despachar nesse sentido. A segunda questão, que também lamento ter sido evocado aqui o nome da doutora Inês Balacó, não por ser a doutora Inês Balacó, por quem aliás tenho imensa consideração e amizade, como alguns dos colegas saberão, mas relativamente ao Colégio de Ortopedia. Se o Colégio de Ortopedia já chegou ao ponto de que por um elemento lá está dá um parecer positivo, então o Colégio de Ortopedia pode ser extinto, porque não vale a pena existir. Portanto, não gostei, confesso, de que tivesse usado esse argumento, porque não me parece que tenha sido útil para a discussão. Relativamente às questões aqui formuladas e levantadas por qualquer de vós, porque sabem que eu tenho uma estima especial, e começaria pelo Carlos Jardim, a quem reconheço toda a capacidade técnica e que foi durante anos alguém que nos ajudou e muito na questão pediátrica quando o professor Canha decidiu criar o serviço de ortopedia pediátrica, que você sabe tão bem como eu que nunca funcionou. Por várias questões que você nem sequer aludiu, que foi a questão, por exemplo, dos anestesistas, que o Dr. Zé Nunes ainda não era diretor, era o Dr. Craveiro na altura, mas que sempre se chocaram muito com o facto das crianças serem ali anestesiadas em condições que não eram as ideais. E, portanto, no hospital pediátrico sentir-nos-íamos todos muitíssimo mais à vontade se fosse assim, e você existiria, de certeza, Dr. Carlos Jardim, conhecendo a verticalidade e a sua verticalidade, que o existiria com muito mais capacidade e com muito melhor proveito se o pudesse fazer dentro de uma área que só tratava aquele tipo de patologias. Relativamente ao Dr. José Casanova, eu fazia-lhe uma pergunta muito rápida, que pode ser sim ou não. A secção de tumores tem ou não tem autonomia à secção de tumores pediátricos?
Não.
Não tem. Então, quem é que dirige a secção de tumores em Coimbra? Pediátrica. O professor José Casanova
é... Eu falei da secção de tumores da SPOT, da Sociedade.
O professor José Casanova é responsável pela unidade de tumores ósseos dos hospitais da Universidade de Coimbra, sim, correto?
Correto.
Quem é que dirige a unidade de tumores ósseos do pediátrico?
O senhor, João, não existe nenhuma... Desculpa.
Mas quem trata os
não
tumores...
Não existe nenhuma unidade separada.
Está bem, desculpa, pediátrico. Mas quem trata os tumores ósseos? É o pediátrico.
É.
São os especialistas do pediatra, do pediátrico.
Não é a equipa.
É a equipa do pediátrico?
Sim.
Pronto, é só isso, sim, que eu quero saber, mais nada. Relativamente ao Dr. Ciro Costa, nós vamos todos colaborar nisto. Eu acho que é a posição mais correta, Dr. Ciro Costa, com, enfim, a normal lisura que lhe reconheço, é um homem conciliador, portanto, eu acho que aí fico completamente tranquilo se todos forem tratar disso. Relativamente ao Dr. Fernando Fonseca, a questão dos aspectos financeiros e humanos, obviamente, Dr. Fernando Fonseca, com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, acredita que se o Dr. Gabriel de Matos fosse nomeado diretor do Serviço de Ortopedia do CHUC, Vossa Excelência via isso com bons olhos? É só uma pergunta muito rápida. É porque alguém que não tenha experiência naquela área, dirigir aquela área, terá obviamente que se rodear de alguém que seja colaborador dessa área. Eu só lhe peço, Dr. Fernando Fonseca, como futuro diretor ou como diretor atual, peço desculpa, do serviço, que efetivamente se rodeie de alguém que consiga, dentro do pediátrico e dentro da ortopedia pediátrica, chame-lhe o que quiser, chame-lhe serviço, sem serviço, tire o serviço, chame-lhe o que quiser. Agora, que se reúne de gente com especificidade naquela matéria. Porque eu proía a 1, 2, 3, 4, 5 colegas que aqui estão, onde eu gostosamente me incluo, e também já fiz essa pergunta há pouco, se qualquer de nós, no meu caso, tivesse o azar de ter um neto com um problema pediátrico de ortopedia, quem é que recorria? É só a questão que eu respondo. E essa questão, por mais que digam, e depois esquecem-se de um pormenor, é que Lisboa é Lisboa, o Porto é o Porto, mas Coimbra ou mantém especificidade, ou mantém unidades de autêntica excelência, ou desaparece do mapa como unidade de saúde de excelência. E esta era mais uma das unidades de excelência, como é a unidade de tumores do professor Casanova. Como são outras unidades dentro do projeto do Carlos Jardim de Colunas, que tenho a certeza que vai ser também um polo de excelência. O senhor ministro é altamente favorável a polos de excelência, porque efetivamente nós não podemos dispersar a capacidade técnica por todos os hospitais do país. E, portanto, é nessa linha que eu despeço a todos e concluo com o Dr. Zé Nunes, que sei do seu bom senso, sei da sua capacidade negocial e tenho a certeza absoluta que aquilo que disse, que irá fazer tudo para que tudo decorra dentro da máxima normalidade e, simultaneamente, que vai criar um bom polo de ortopedia pediátrica e não vai deixar que, efetivamente, desapareça uma das, que eu considero, uma das mais-valias do seu hospital, neste momento o seu hospital mais do que nunca, e, portanto, tenho a confiança e a certeza de que está em boas mãos e consigo, tudo será possível. Continuarei, como sempre, a acompanhar. Relativamente, e por último, Sra. Presidente, é a questão política ou a questão... Para mim nunca foi uma questão política. Para mim nunca foi uma questão política. Foi meramente... Isto iniciou-se, e é bom que fique claro, com uma pergunta que eu decidi enviar ao Sr. Ministro da Saúde a perguntar se tinha tomado conhecimento disto. Porque tomei conhecimento de que o Serviço de Ortopedia Pediátrica ia acabar. Mas não o passei para os jornais, não disse rigorosamente nada a ninguém... Pura e simplesmente, depois começou a aparecer como gestão política, nomeadamente pelo Partido Comunista, pelo Bloco de Esquerda, que acompanharam, depois puseram como acompanhando a posição, e acompanha efetivamente as preocupações, aliás, que é de todos os partidos, não é, obviamente, só de nós os três. E, portanto, não há aqui nenhuma tentativa de fazer disto um facto político. Há uma tentativa de fazer perceber que aquilo que gosto de Coimbra, aquilo que gosto daquele hospital... fez-me e obrigou-me a pedir encarecidamente a Vossa Excelência na sua pessoa, Dr. José Martins Nunes, que não deixe acabar um polo de excelência que existia em Coimbra.
Obrigada, Sr. Deputado. Presidente. Muito obrigada. Srs. Deputados, eu passo agora a palavra ao Sr. Professor para terminarmos. Agradeço. Faz favor, eu sou o único defeito do Sr. Deputado Serpa Oliva foi ter entrado em diálogo direto.
Eu só fiz uma pergunta muito pequenina, mas até os convido a todos.
Fez várias perguntas mesmo.
Convido a todos.
Várias perguntas. Faz favor. Sr. Deputado, é evidente que com as audições da semana passada e as audições que vão acabar agora, nós estamos... com todos os elementos, mas os seus deputados têm sempre a possibilidade de produzir requerimentos, de chamarmos cá mais pessoas que pensam, que os seus deputados pensem que podem esclarecer ainda melhor. Este processo não está fechado. Nós percebemos, e é evidente que a fusão e a concentração, como disseram aqui, que tem sido de um modo exemplar, não tem impedido que sejam publicadas e expressadas opiniões contraditórias. E o nosso papel é mesmo esse, esclarecer e ouvir todos os parceiros e todos os interessados, não tanto numa visão técnica, mas é evidente que as decisões políticas devem ser fundamentadas com decisões técnicas. Faz favor, então, para terminar.
Eu peço desculpa, mas...
Não... Oh, Sr. Presidente, eu peço-lhe a sua compreensão para não eternizarmos esta audição, mas faz favor, e o senhor evidentemente nunca não, poderia dizer não. Que não. Faz favor.
Há aqui uma pergunta que é uma pergunta que vale US$1 milhão, enfim, não é isso, mas a pergunta foi a pergunta relevante que o Dr. Serpa Oliva fez, que é se quem é que vai tratar uma criança que tenha um problema, do foro ortopédico. Essa é uma pergunta relevante. E se há garantia de que serão
parece
pessoas
que há uma equipa, parece que há uma exatamente. Equipa que sempre tratou. Faz favor, foi aí que eu percebi.
Eu vou responder
e penso
muito
que isso
rapidamente.
É que é importante.
É porque é muito importante esta questão, porque exatamente isto começou tudo com a dizer-se que ia acabar a ortopedia pediátrica. Bom, é evidente que quem vai tratar uma criança, o meu neto, eu tenho uma neta que nasceu há pouco tempo e foi tratada pela equipe que está no hospital pediátrico ortopedista, vai ser sempre assim, por ser um só, por ser um polo, ou ser uma unidade funcional, autónoma, só se reforça o poder de, que nós queremos, de grande capacidade e de excelência, porque é como disse o Dr. João Oliva, Coimbra só sobrevive se tiver centros de excelência. Se não, temos o Porto, e está aqui um excelente representante do Porto, e temos Lisboa, que agora tornou-se perigoso. Isto é para brincar, do ponto de vista da concorrência hospitalar. E, portanto, nós estamos neste momento a tentar, estes focos de excelência são de excelência, mas têm que ser reconhecidos pelos próprios doentes. Quer dizer, não é reconhecidos por quem manda. Nós não mandamos, quem manda no hospital são os médicos, nós dirigimos. E, portanto, é de certeza, e nós, eu quero polos de excelência. E este é, e vai continuar a ser um polo de excelência. Claro, com mais reforços, porque, como eu disse há bocado, nós sentimos tranquilos, um neto meu, ser operado, ter um acidente, ser operado num dia, quando a mesma equipe teve de serviço 24 horas antes, e a outra vai ter 24 horas depois. Quer dizer, pá, temos a obrigação é de dar condições para que este polo de excelência se internacionalize, que é outra das questões e dos paradigmas deste hospital, que é a sua internacionalização, mas com reconhecimento do exterior, não imposta. E, portanto, eu acho que, eu quero deixar uma enorme tranquilidade nesta matéria. Eu peço aos seus deputados que se sintam muito tranquilos em relação ao Xuca Coimbra, porque nós não é dizer que vamos fazer, temos feito, temos provas dadas e estamos sempre à disposição de responder a todas as perguntas.
Muito obrigada. Está terminada a nossa reunião. Muito obrigada, senhores deputados.